presidente da SIC, Michel Lopes, que traz um alerta importante. Um documento assinado pelo Sincor, Sindicato dos Corretores de Seguros e Empresas Corretoras de Seguros. Daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto aqui no CBN Cascavel. A carta informa sobre uma prática que alcança proporções alarmantes no Estado. Quais são essas proporções ou quais são essas práticas alarmantes? Daqui a pouco vamos debater esse assunto aqui no CBN Cascavel. 10h13, o senador já está em contato conosco. Vamos conversar agora com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia, senador.
Oi, bom dia. Um abraço aí a Cascavel, a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma alegria falar aí com o Paraná.
Senador, vamos começar falando sobre a reforma da Previdência. Passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, tem ainda que ser aprovado o texto em segundo turno e depois vai aí para o Senado. Do jeito que ficou o texto, com essa projeção de 900 bilhões, ficou de bom tamanho esse texto, esse encaminhamento, na sua opinião, senador?
Mas nós temos que ser francos, né? Fica de bom tamanho para o governo, mas para a população, certamente é uma reforma de sacrifício. Não é uma reforma para ser aplaudida por quem quer que seja. É a confissão da incompetência do governo. É, sobretudo, a revelação de que os governantes não souberam utilizar o dinheiro do povo e quebraram a Previdência. Sem dúvida, o sistema previdenciário brasileiro está quebrado, por várias razões. Inadimplência, grandes devedores não pagam, há desvios, e há, sobretudo, a utilização indevida com o desvio de finalidade dos recursos da Previdência. Eu começaria apontando a DRU, né, que é a desvinculação dos recursos da União, que toma, num ano, mais de 90 bilhões de reais. Ou seja, eu estou pegando um ano em que o déficit foi de 280 bilhões, então o governo tirou do caixa da Previdência Social 92 bilhões, para atrapar outros buracos da administração. E depois eu cito as desonerações, que são os incentivos fiscais, né? Cortesia do governo da União com chapéu alheio. Foram, neste ano, 144 bilhões de reais retirados do caixa da Previdência. Porque com as isenções fiscais, com as desonerações, a receita da Previdência também sofre queda. Então, se nós somássemos 144 bilhões com 92, nós estaríamos próximos do déficit alcançado naquele ano de 280 bilhões de reais. Então, o povo agora paga pelos desacertos, pelos desvios, pela incompetência do governo, pelo privilégio concedido a grandes empresas como Ike Batista, JBS, bancos do próprio governo, Banco do Brasil, a Petrobras. São devedores, grandes devedores da Previdência. Então, vamos lá. Eu sou favorável a essa reforma. Por quê? Porque dos males o menor. Ou nós fazemos a reforma, ou lá na frente, o governo vai dizer que não tem dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, para garantir uma aposentadoria futura, nós temos que fazer uma reforma de sacrifício que certamente vai exigir que o trabalhador trabalhe mais, pague mais e tenha uma aposentadoria inferior. Mas o que se pretende com essa reforma é tapar o buraco do caixa da Previdência, ajudando o governo, e garantir para o futuro a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. É por essa razão que nós temos que apoiar.
O senhor acredita, deve passar agora no segundo turno, não deve sofrer alterações. No Senado, pode haver alguma mudança nessa PEC, inclusive a questão, se fala sobre a importância da inclusão de estados e municípios, o senhor acredita que poderá ser feita a inclusão ainda?
Está aqui mais ou menos acertado, né? Que nós vamos aprovar o texto que veio da Câmara, que é o texto base da reforma, sem alterações, para que ele possa ser promulgado imediatamente e possa vigorar já, não é? Não queremos atrasar a tal reforma, já que o governo diz que ela é o próximo milagre, né, que resolve todos os problemas do mundo, não só do Brasil. Eu não acredito nisso, obviamente, não assino embaixo, não gera essa falsa expectativa, mas se é importante para o governo, a fim de que não digam que nós estamos atrapalhando o governo, não estamos deixando o órgão governar, então nós vamos aprovar rapidamente para promulgar e não ouvir mais esse pretexto e essa desculpa em razão de determinados fracassos. Então, a ideia aqui é aprovar o texto que veio da Câmara, como chegar, né, e chegará da forma que já foi aprovado no primeiro turno, no segundo turno não há alteração, virá para o Senado e nós vamos aprovar. E vamos apresentar uma PEC paralela, aquilo que nós chamamos aqui de PEC paralela, que é uma proposta paralela a esta, que vai incluir os estados e municípios. É muito importante a inclusão dos estados e municípios, porque senão a reforma ficaria pela metade, seria insuficiente, e, além disso, provocaria um grande tumulto nos estados e nos municípios quando fossem discutir a reforma. É evidente que num ano eleitoral como o próximo, né, temos eleição municipal, a discussão de um assunto dessa natureza, que mexe com a vida das pessoas, certamente levaria ao tumulto. Por essa razão, o Senado tem que assumir essa responsabilidade. Aqui vai se apresentar a chamada PEC paralela, ela vai para a Câmara e lá vamos ver o que acontece depois.
Então vamos reforçar, o Senado incluindo a PEC paralela, ela tem que voltar para a Câmara?
Exatamente, aliás, mas ela aí começa atrasa, pela Câmara.
Atrasa, né, senador?
É como a iniciativa foi da Câmara, veio de lá para cá. Então, na medida em que nós apresentamos uma proposta paralela, ela começa também pela Câmara. Uhum. Nós só apresentamos, mas não discutimos e não votamos. Na medida em que nós aprovamos o que veio da Câmara, nós incluímos na proposta da Câmara a chamada PEC paralela. E com isso, vai à Câmara para iniciar lá o debate e a votação.
Depois, e não pode enroscar, volta ao Senado. E não pode enroscar lá de novo e atrasar ainda mais?
Não, mas o que eu estou dizendo é que nós vamos promulgar a parte que já veio da Câmara.
Aquela parte já fica certa.
Isso fica fato consumado, assunto liquidado. O que não foi feito na Câmara é que nós pretendemos fazer aqui, que é a inclusão dos estados e municípios. Aí é necessário que comece pela Câmara a votação.
E a Câmara pode rejeitar essa PEC paralela do Senado?
Pode, a Câmara pode rejeitar. Por isso aí terá outro trabalho lá, caberá mais aos governadores e aos prefeitos se interessarem.
Eles e se a Câmara rejeitar, senador, para a gente entender, se a Câmara rejeitar, volta para o Senado e o Senado então não. Toca para frente, ou não?
Se a Câmara rejeitar, não vem mais para o Senado.
Aí encerra a discussão.
A matéria promulgada fica valendo e a questão dos estados e municípios
ficaria
fica zerada, né? Não há iniciativa do Congresso. Aí os estados e municípios ficarão fora da reforma. Aí a reforma terá que ser feita nos estados e nos municípios, se os estados e os municípios desejarem.
Então vamos aguardar esse encaminhamento em relação à reforma da Previdência. Ficou bem claro aí, foi muito bom a sua manifestação, senador, em relação a esse assunto. Alguns ainda tinham dúvidas, mas a gente observa que a Câmara tem uma grande rejeição, os próprios deputados, à inclusão de estados e municípios. O pessoal lá precisa mudar um pouco essa ideia de incluir. Eu gostaria de ouvir do senhor também em relação, o senhor fazia algumas observações. Bolsonaro, o presidente, falava em velha política, nova política, a Câmara abraçou a reforma, não é? Participou pouco o governo nas decisões, a não ser no final ali que o próprio presidente quis incluir, aliviar um pouco para os policiais federais, enfim, isso acabou sendo acatado. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro neste primeiro semestre?
Bom, primeiramente em relação à nova e velha política, isso é uma balela, né? É discurso para enganar o povo, Não importa se a política é velha ou se ela é nova, ela tem que ser boa. Tem que ser uma política de competência, de eficiência, de honestidade acima de tudo. Não importa se seja velha ou nova, porque há novos que chegam envelhecidos. Há novos que interiormente são mais velhos do que os idosos. Há gente com mais de 90 anos, eu vou citar um, Pedro Simão, com mais de 90 anos, que é mais jovem intelectualmente do que alguns jovens que chegam aqui ao Congresso com pouco mais de 20 anos. E já nós tivemos essa experiência, inclusive com o Mensalão, depois com a Operação Lava Jato, jovens que chegaram com o discurso da renovação, da política nova, da nova política, do novo, e chafurdaram-se no lamaçal de corrupção. Então, é preciso que o povo não se engane mais, não se iluda, não vá na mentira. Tem candidato que chega, é só olhar na cara dele e você vê na testa, eu sou mentiroso. Mas as pessoas se enganam, se iludem, porque a campanha eleitoral é sempre um ressuscitar de esperanças, as pessoas ficam esperançosas e depositam o seu voto de confiança e depois se decepcionam. Então, em relação a essa questão do Congresso Nacional, tentou-se jogar a responsabilidade sobre o Congresso diante da iminência de fracassos visíveis do governo. Então, já se fez um discurso malandro. Ah, a culpa é do Congresso, a culpa é da Câmara. Olha, o Congresso, a Câmara, tem outras culpas, mas não esta. Em relação ao governo, a Câmara não tem culpa, ao contrário. Atuou, trabalhou duramente, muitos dias, até de madrugada, para consertar o que veio atrapalhado. Uma reforma que foi feita em cima do joelho, não é? Uma reforma que foi feita apressadamente, porque não tinham propostas, não tinham projetos, não há um projeto de nação. E a Câmara dos Deputados teve que levar tempo, mais tempo do que o necessário, para discutir uma reforma e chegar ao que chegou. É claro que é uma reforma ainda que não atende os interesses da maioria, porque é uma reforma de sacrifício, mas a população tem que entender que a Câmara, neste caso, trabalhou. Trabalhou e ofereceu resposta. E deu o resultado que é esta reforma da Previdência que chega agora ao Senado.
Avaliação do governo Bolsonaro. A gente esperava uma economia sendo retomada, o crescimento econômico. A projeção de crescimento para esse ano já vai cada vez ficando menor, né, de crescimento. Isso vai, de alguma forma, frustrando os empresários e a nossa economia não avança. Isso compromete também na geração de empregos. Esses primeiros 6 meses, o senhor esperava mais do governo Bolsonaro?
Olha, eu esperava menos atrapalhada, né? Menos lambança, menos discurso ufanista, né, que repete um pouco o discurso do PT às avessas, não é? O PT fazia um discurso ufanista de um lado e depois nós passamos a ouvir o discurso ufanista do outro lado. O que nós queremos é realidade, é pé no chão, não é? Veja aqui, está na minha mão, Instituto Fiscal Independente, um relatório. Vai lá o relatório. Taxa de investimento da economia no mais baixo patamar da história. Recuperação lenta da atividade produz implicações sobre o mercado de trabalho. Desemprego cresce. Todos os indicadores estão apontando para baixo. Crescimento econômico não há. O governo já fala em 0,8% de crescimento, mas você pode anotar aí, ao final do ano, esta taxa será revista. O crescimento será provavelmente ao redor de zero. Então, nós estamos parados. E continuo com um discurso que, lamentavelmente, nada tem a ver com os problemas do país. O desemprego cresce, há um crescimento econômico pífio, né? Não há crescimento econômico, as dificuldades aumentam, as diferenças se avolumam, né? Os muito ricos ganham muito, os muito pobres nada ganham, né? Então, nada muda, não há nenhuma providência real, efetiva. Qual é o projeto de nação? Já foram 6 meses e o ponteiro do relógio não para. Logo, logo nós estaremos no final do mandato e aí nós vamos ter que cobrar ainda mais fortemente.
Para encerrar, senador, gostaria de ouvir a opinião do senhor também em relação a essa questão que envolve o Sérgio Moro, né? O vazamento de conversas, aquele vazamento lá da Intercept Brasil, procurador. Como é que o senhor vê tudo isso? Enfraquece de alguma forma a Lava Jato, que o senhor tem defendido tanto?
É, o que há de bom nesse país é a Lava Jato, né? Foi talvez o acontecimento mais importante dos últimos tempos na nossa história. É, sem dúvida, o marco de um novo rumo na busca de uma nova justiça nesse país, onde todos seremos iguais perante a lei, e nós estamos avançando para votar na Câmara em agosto o meu projeto que acaba com o foro privilegiado, e aí sim nós poderemos comemorar uma nova justiça onde todos seremos iguais perante a lei. Essa questão dos vazamentos, ela tem que ser encarada da seguinte maneira. Qual é o objetivo dela? Quem está por detrás desta operação criminosa? Quem paga os vazadores? Quem manda os criminosos? Isso que é essencial saber, porque qual é o objetivo? Está visível. O objetivo seria munição para advogados soltar ladrões. Munição para advogados impedir que os investigadores alcancem os calcanhares dos investigados atualmente, que ainda não foram colocados no banco dos réus. Então, são especialmente autoridades que estão sendo investigadas. Então, há uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Mas o povo brasileiro, neste caso, está tão lúcido, consciente de que é importante defender a Operação Lava Jato, que eu creio que esses marginais, esses criminosos, não terão sucesso nessa empreitada. Aliás, é uma organização criminosa. A organização criminosa está sendo combatida na Operação Lava Jato, a maior organização criminosa da nossa história, integrada por criminosos poderosos, políticos, empresários, etc. E há um puxadinho dessa organização criminosa, que é uma organização criminosa coadjuvante, que está a serviço da grande organização criminosa, tentando alvejar, fulminar e destruir a Operação Lava Jato para plantar a impunidade de volta no país. Por isso, é prioridade, nós temos que defender a Operação Lava Jato com unhas e dentes.
Senador, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Cascavel, edição desta quarta-feira.
Muito obrigado, um grande abraço aí, obrigado à CBN.
Conversamos com o senador Álvaro Dias, do Podemos. Falou sobre reforma da Previdência, comentou sobre o governo Bolsonaro. Não tá muito...